Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez, em mais uma semana, em mais um capítulo do programa Sons do Brasil, como vocês estão acostumados aí toda semana, chegando aqui junto com vocês para a gente bater aquele papo, trazer os nossos convidados para que a gente conheça mais e mais trabalhos e também saiba tudo que está rolando durante esse período maluco que estamos passando aqui, que é essa coisa da quarentena que virou uma 150ª já, né? E continuamos gravando online via internet, fazendo a nossa parte aí no hashtag Fica em Casa, para que a gente consiga sair logo dessa situação e possamos nos encontrar, nos abraçar e também ouvir música ao vivo ali, que é uma coisa gostosa, né? Aqui no Sons Brasil tivemos que dar uma alterada na nossa estrutura toda, que a gente recebia todos esses artistas que estão passando por aqui, onde eles faziam e tocavam com a gente todas as músicas definidas ao vivo, mas mesmo assim não paramos, estamos aqui com trabalhos inéditos e conteúdo inédito também, porque apesar de tudo isso, a música não para, a produção musical continua viva, ativa e operante, e vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Temos hoje aqui o nosso convidado que está com um trabalho novo na área, lançou recentemente um single, e eu já quero dar as boas-vindas a ele diretamente do Rio de Janeiro, Gustavo Fagundes. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala, Serginho. Uma alegria estar aqui. Boa tarde, Raquel, também. Pessoal que está ouvindo aí da Rádio USP, de todas as rádios que vão ser transmitidas. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, bater esse papo, falar de música, né? Escutar as músicas que eu tive a alegria de lançar. Mais especificamente dessa música aí, que foi meu último lançamento. Estamos aqui fazendo divulgação dela. Então, vamos falar muito sobre ela e muito sobre música, composição e por aí vai, né, Serginho?
É isso aí, Gustavo. Muito obrigado mesmo por você ter aceito o convite. Tá junto com a gente, assim como também a nossa convidada especial, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil. Estamos trazendo ela aqui pra gente atualizar. Também tem muita coisa interessante, tem novidades aí dela. Eu quero dar as boas-vindas também à cantora, compositora, musicista, produtora Raquel Martins. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá, Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Rádio USP e demais difusoras. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez com esse querido parceiro, Serginho. Vou colocar meu carioquês em dia aqui com meu conterrâneo Gustavo, né? Agora vou ouvir um S chiado, gostoso. E é isso aí, vamos lá falar de música, né, Serginho?
Muito obrigado você também, Raquel, por estar junto com a gente aqui, ajudando tanto você quanto o Gustavo a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil. Como eu sempre falo aqui, semanalmente, ao final deste programa, acrescentaremos mais uma página ao livro da história Sons do Brasil, esse com a assinatura de Raquel Martins e também de Gustavo Fagundes. Para a gente não perder muito tempo, vamos entrar já no papo aqui. Gustavo Fagundes, você falou aí na sua apresentação do filho novo que você está trazendo aí, que é um single que você acabou de lançar. Antes de qualquer coisa, você já emenda com esse single, mas apresenta o Gustavo Fagundes para quem está ouvindo aqui, para a gente poder se situar dentro disso, e aí você já emenda com esse single novo que está saindo aí.
Serginho, é difícil, né, em poucas palavras formular isso, mas Gustavo Fagundes é um cantor e compositor, sou carioca, venho muito desse histórico da MPB, da música pop, compondo e divulgando meu trabalho assim, autoral, artístico. Então, tenho feito esse trabalho atual, que a gente vai poder ouvir agora, que é A Escuta o Meu Tom. Foi o segundo lançamento desse momento da minha carreira que eu tô trabalhando agora, que é um momento onde eu trago essa carga da MPB, junto com a cultura pop, com a música pop, que foi sempre uma referência muito forte para mim. Então eu me insiro nesse mercado moderno, nessa questão, mas trazendo as minhas referências da MPB, da Bossa Nova, que também são muito fortes para mim, ainda mais sendo carioca, vivendo isso de uma forma muito aflorada mesmo. Dessa forma, esse trabalho é o Gustavo, o artista, e essa música é um reflexo desse trabalho. Escuta o Meu Tom, que é uma composição minha, com meus parceiros, que são meus amigos também, Doug Ribeiro e Pablo Cândido, e essa canção fala de um amor que começou assim de forma despretensiosa, mas que daqui a pouco se tornou uma coisa que a gente não imaginava que chegar nessa proporção. Então tá aí, vamos poder escutar agora Escuta o Meu Tom.
Vamos nessa então, aproveitando já essa abertura que o Gustavo deu pra gente aqui, fazendo uma apresentação dele, e automaticamente já apresentou também a música, a gente já vai entrar musicalmente no nosso papo aqui, trazendo pra vocês Escuta o Meu Tom com Gustavo Fagundes, e a gente volta trazendo a Raquel pro papo aqui também. Vamos nessa.
Escuta o meu tom, Que frio que me dá. Teu ar me provoca. Quando a luz dos olhos querem se encontrar. Tudo de bom que você me faz. Já sei que não posso ser feliz sozinho, não me satisfaz. Tá difícil não chamar de amor, amor. Era só um lance. Tá difícil não chamar de amor, amor. Quando a vida inteira foi te procurar. Tá difícil não chamar de amor, amor. Te quero a todo instante. Tá difícil não chamar de amor, amor. Quando a luz dos olhos quer se amar. Sei que não é fácil ter que admitir. Fico igual relógio salvador dali. Meu desejo tá estampado na minha cara. Me derreto e o tempo para. Tá difícil não chamar de amor, amor. Era só um lance. Tá difícil não chamar de amor, amor. Quando a vida inteira for te procurar. Tá difícil não chamar de amor, amor. Te quero a todo instante. Tá difícil não chamar de amor, amor. Os olhos querem se amar. Diz aonde você tá. Diz aonde você tá. Diz aonde você tá. Chamar de amor, amor. Era só um lance. Tá difícil não chamar de amor, amor. Quando a vida inteira foi te procurar. Tá difícil não chamar de amor, amor. Te quero a todo instante. Tá difícil não chamar de amor, amor. Quando a luz dos olhos querem se amar. Escuta o meu tom.
Depois então de Escuta Meu Tom com Gustavo Fagundes, estamos de volta aqui, já também trazendo a Raquel Martins, que como eu falei no início, já esteve com a gente aqui lá no comecinho da nossa história, capítulo número 8, né, ou seja, 270 capítulos atrás. Mudou muita coisa de lá pra cá, né, Raquel?
Oh, se mudou, né, Serginho? Muita coisa. Fora de nós, dentro de nós, né? Mudanças externas, internas e tanto tempo que a gente tá aí nessa batalha, né, da música independente. Então, foi em 2015, né? Primeira vez que eu participei do programa. Então, de 5 anos pra cá, realmente muita coisa mudou, né? Vamos elencando aí.
Você, na época, estava lançando o CD O Homem Sem Rosto. De lá pra cá, já vieram várias coisas. Veio uma parceria com Olivia Gênese, veio trabalhos solos seus que você foi montando. Veio a criação do Cafofo Beat também, que é o estúdio que a Raquel montou aí. Inclusive, Raquel, num primeiro momento você montou o Cafofo para poder produzir os seus trabalhos, mas a coisa tomou uma outra proporção, né?
Sim, exatamente. No disco Homem Sem Rosto, que foi o segundo disco da minha carreira, eu, na verdade, já estava trabalhando com produção musical. Esse disco, o produtor musical foi o Pedro Arantes, né, o do selo Coacho do Sapo, do Guilherme Arantes. Ele produziu, mas ele pegou o disco já assim na cara do gol, né? Já tinha gravado, já tinha mexido em mixagem, e ele deu aquela finalizada linda, né? Mas eu já tava fazendo, naquela época, o que o pessoal tá fazendo hoje, né? Cada um gravando em seu canto. Então, naquele disco, eu já experimentei isso. Tanto é que o Guilherme Arantes participou de uma faixa, ele gravou piano lá na Bahia, no estúdio dele. Então, já era uma coisa, assim, feita virtualmente, né? E aí, lancei aquele disco pela Trattori. E aí, como eu comecei, assim, por uma necessidade mesmo financeira, eu comecei a produzir meus discos para agilizar, para dar o fluxo mesmo para a produção, né? E aí, começaram a chegar os amigos também. Comecei a botar a mão em trabalhos de outros compositores, até que em 2018, por uma necessidade mesmo de mercado, só retomando aí para quem não me conhece, né, eu comecei trabalhando aos 15 anos, tocando em boteco, como a maioria dos músicos. E aí, em 2018, teve uma mudança radical aqui no cenário, foi geral, assim, MPB aqui começou a ficar uma coisa meio cafona, meio... Os espaços que eu tocava começaram a fechar todos e... Primeiro veio a Lei do Psyll, depois veio a onda do sertanejo, coisa e tal, e perdi os espaços que eu tocava durante anos. Aí comecei a estudar, fui pra carreira acadêmica. Enfim, aí o dinheiro acabou, o trabalho escasseou, aí eu realmente fui pra produção. Aí abri o selo, a Fofobit, o selo é filiado a Trattori, eu distribuo no digital. E também faço um disco físico, que por incrível que pareça, tem demanda grande por CD. É uma outra coisa que a gente pode falar depois, que é muito louco, né? Porque a gente não sabe pra onde vai, mas existe a demanda do CD físico. Então eu faço assim, resumindo, no Cacofobit eu faço desde a produção musical, gravação, passando por mixagem e masterização até a capa. E distribuindo tanto no digital quanto fabricando também os discos, né?
Quer dizer, na verdade, de uma necessidade sua, acabou virando até um trabalho, né? Com essa coisa aí das produções. E eu sei que você já produziu bastante gente aí dentro dessa coisa toda. Você falou do CD, que ainda, por incrível que pareça, continua sendo uma coisa interessante. Eu acho que isso, claro, nesse momento não estão acontecendo shows, mas eu acho que, principalmente em shows, o CD é uma peça que se vende muito. Eu ainda sou um CD. Eu ainda adoro CD físico.
Eu também sou da época... Eu sou meio tiazona, né? Então, assim, eu sou da época do vinil, que eu ficava horas namorando capas, ficha técnica. E o CD tem um pouco disso, né? Então, eu gosto muito de pegar o CD. Mesmo que ele sirva hoje só para cartão de visita, é importante tê-lo também.
E para você, Gustavo, você já chegou a fechar um CD? Ou você é da base dos singles, foi lançando single e não fechou um álbum ainda?
Álbum ainda eu não fechei. Minha maior vontade, assim, uma das grandes anseios que eu tenho, e isso vai acontecer em breve, eu só não fiz isso ainda, porque eu acredito que não é o momento ainda. Ainda mais por esse momento mercadológico que a gente vive, né? A gente realmente hoje vive um cenário onde isso não é estimulado, o disco completo, o CD. Então eu acho que realmente para eu vir com esse disco tem que ser no momento que realmente vale a pena e que realmente eu vá entregar um disco, eu costumo falar, um disco com um D maiúsculo, como os que eu penduro aqui na minha parede, como os que eu costumo escutar. Mas eu sou mega fã de disco, inclusive eu sou uma pessoa que consumo discos. Geralmente eu vou procurar um artista novo, eu vou querer ouvir o disco do artista. Eu acho que o disco é o grande livro de um artista. Eu sinto essa necessidade, eu sou esse tipo de pessoa e é uma hipocrisia eu como artista não ter um disco, né? Eu costumo procurar artista assim, quando o cara não tem um disco, eu falo, ah, pô, não tem disco. Às vezes nem escuto, às vezes vou pegar um single ali, vou procurar qual que é mais escutado, mas geralmente quando tem disco, e eu não fazer isso é uma certa hipocrisia, mas eu vou fazer, eu já tô nesse processo. Ultimamente eu tenho trabalhado muito nos singles, até pra construção desse artista, né, que eu tô falando. Eu só lancei duas músicas nesse momento de artista, dessa construção que eu fiz. Então é o segundo single ainda, eu quero ainda construir esse artista, formar um público, assim, pra que eu possa chegar com esse disco no momento mais oportuno e mais bem consolidado, pra ser esse disco realmente da forma dos discos que eu escuto, né? Fazer um disco que eu sinta vontade de escutar também, como esses que eu gosto.
Ou seja, fechar aquele produto do jeito que você quer, do jeito que você olha como consumidor, você quer que o seu produto tenha aquela característica, tenha aquela cara. É interessante, você falou do single. O single a gente vai conversar mais, mas que é uma coisa que hoje em dia não, já há um certo tempo está muito em voga, mas é uma coisa que mudou muito dentro do mercado da música. Vamos fazer o seguinte, Raquel, você falou aí das produções que você está fazendo no seu estúdio, a gente tem um momento pitaco do convidado, que você já sabe, que é a hora que a gente aqui no Sons Brasil vibra, porque apesar da gente estar sempre procurando coisas novas, os pitacos dos convidados sempre nos surpreendem e nos apresentam coisas muito bacanas. Então vou convidar você agora para pitaquear no Sons do Brasil.
Vamos lá. A música que eu sugeri aqui no pitaco se chama Sensacional, do meu querido amigo Sérgio Vinci. Essa é uma escolha muito difícil, né? Porque, cara, são tantos amigos lançando disco, né? Mas por que escolher essa música? Primeiro que o Serginho é um artista que eu tive o privilégio de lançar o primeiro disco dele. Quando o Serginho ele fez 50 anos, ele falou, eu quero me dar de presente o meu primeiro disco. Então ele mandou pra mim 12 canções em MP3 gravadas, assim, década de 90, 2000. Eu reuni todo esse material, masterizei. E o Serginho Vinci, ele é um querido que, desde quando eu vim pra São Paulo em 2001, o Serginho já tava tocando na noite. Inclusive, essa música sensacional é uma música que eu gosto muito porque ela tem um pé no soul, assim, na black music. Então é um groove bom aí de ouvir.
Vamos nessa então, sensacional, com Sérgio Vinci, pitaco da Raquel Martins aqui no Sons Brasil, e a gente volta pro segundo bloco.
Deus do céu, como você é linda. Para tudo, que delícia. Que pessoa sensacional que você é. Que vontade de te dar um beijo que eu fiquei quando te vi. Tô até agora estremecido. Que mulher. Vamos sair pra dançar, divertir, vamos curtir, relaxar, seduzir um ao outro, até que as bocas se aproximem. Entre beijos sedentos, abraços e mãos, na procura do melhor carinho, uma canção vai nos brindar pela manhã. Laraia, 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 laraia. Deus do céu, como você é linda. Para tudo, que delícia. Que pessoa sensacional que você é. Que vontade de te dar um beijo que eu fiquei quando te vi. Tô até agora estremecido. Que mulher. Vamos curtir, relaxar, seduzir um ao outro, até que as bocas se aproximem. Entre beijos sedentos, abraços e mãos, na procura do melhor carinho, uma canção vai nos brindar pela manhã. Laralaia, laraia, lalaia, lalaia.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Desejo ouvir sua voz, sonhar num canto que me inunde a alma, saber por todos nós, cantar num verso lindo de esperança, me deixa só curtir seu ar. me enche a cara de vergonha, sem medo de errar. Pra quê? Se qualquer salto te levanta, eu quero ver de novo sem rancor brilhar o meu prazer em te viver. Não pense em seus planos, deixa o tempo te soprar. Se tudo é belo, porque a sós não pode ver, me deixa acontecer. Deixa só curtir seu ar, me enche a cara de vergonha, sem medo de errar. Pra quê? Se qualquer salto te levanta, seus planos, deixa o tempo te soprar. Se tudo é belo, porque a sós não pode ver, me deixa acontecer. Saber de nós, quem dera compreender mais fácil, ler Camões e seus leões de terra, mar e fogo, que se foram só pra te buscar. A grande especiaria era você, meu bem. Eu sei que era mais bonita. Era, era, aê, aê, nada. Desejo ouvir sua voz.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco. Vocês ouviram aí Sua Voz com Gustavo Fagundes. Gustavo, fala pra gente da Sua Voz.
Serginho, Sua Voz é uma música minha em parceria com Lucas Abud, que é um parceiro meu também, tem algumas músicas com ele, um amigo. Essa música é uma música que representou um momento bem interessante na minha carreira, assim. Foi um momento que eu fiz meu segundo EP, que essa música saiu, mas o primeiro EP que eu tive um controle, assim, da produção, de escolha de arranjo, de quem vai trabalhar comigo, dos músicos, foi uma coisa um pouco mais consciente, já tava num momento mais maduro da minha carreira. E foi uma música que teve uma repercussão bem legal, ela teve uma boa performance aqui nas rádios do Rio. É a música que a galera que curte meu trabalho costuma sempre falar. Eu mesmo tenho uma relação, assim, com ela especial. Então, Sua Voz, ela marcou um momento importante da minha carreira, é um marco, assim. Eu tenho uma consideração importante para ela dentro da minha trajetória aí na música.
E uma coisa que eu quero ver contigo, não tem como a gente conversar com você sem citar a sua participação do The Voice. Nós já recebemos aqui várias pessoas que passaram por lá, e é interessante a gente saber, claro, cada um tem a sua forma de encarar isso e como isso refletiu dentro do seu trabalho e até mesmo da sua trajetória, como você falou. Você foi da primeira turma lá, do primeiro The Voice, lá em 2012. Para você, como que isso refletiu dentro do seu trabalho, para você, em termos de exposição, de mercado, o que foi bom e o que de repente não foi também? Dá uma pincelada pra gente dentro dessa passagem na sua carreira.
Eu tenho uma relação muito afetiva assim com The Voice, né? Eu vejo muita gente falando meio mal, tendo uma situação meio negativa às vezes, e também vejo muita gente com uma relação muito positiva, mas pra mim eu tenho uma relação muito afetiva. O The Voice, costumo dizer que foi o grande pontapé assim na minha carreira profissional, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de música, eu vivi numa família e num histórico assim de vida, onde a música sempre teve muito presente, as artes de uma forma geral, então sempre estava tocando, cantando, sonhando com os meus ídolos, imaginando já viver de música, mas nunca senti que aquilo fosse realmente algo palpável, assim. Então, The Voice, que aconteceu de uma forma muito despretensiosa na minha vida, eu mesmo não acreditava que era possível que eu ia entrar, mas eu fui passando, daqui a pouco eu tava lá dentro. Então, The Voice foi esse grande pontapé, assim, me acordou, me sacudiu na vida e falou assim, e aí, Gustavo, como é que vai ser? Vai se esforçar pra realizar esse seu sonho mesmo? Vai deixar passar? Então, serviu pra mim dessa forma. Eu participei da primeira edição do The Voice, né? Tudo era muito novo, eu lembro que, inclusive, pra galera da própria produção, eles não sabiam. Era engraçado, porque eu entrei no The Voice, eu tava em plena faculdade, eu sou formado em medicina, então eu tava no meio da faculdade de medicina e eu entrei no The Voice, mandei um vídeo, fui passando, daqui a pouco tava lá dentro. E eu lembro que eles me perguntavam muito sobre isso, né? A primeira entrevista que eu tive, assim, depois que eu passei em várias etapas, eu lembro da menina que depois virou até uma amiga minha, e ela me pergunta assim, Gustavo, pô, que legal, mas e aí, vai largar a faculdade? Aí eu virei e falei, não. Ela, ué, você não vai largar? Eu falei, ué, claro que não, vou largar a faculdade de medicina que eu demorei anos pra passar, mas eu tenho que largar? Ela, ah, não sei. Aí eu falei, ué, mas como é que é? Eu fico tipo numa casa, tipo fama, ou posso ir e voltar? Como é que é isso? Ela, ah, eu também não sei. Então, assim, nem a própria galera da produção sabia, foi tudo uma grande novidade, assim, sabe? Então, houve esse clima muito de festa. Pra mim, eu vi dessa forma, né? Muita gente ali já tava na luta, na música, no trabalho da música há anos, e pra mim, foi o meu primeiro palco da vida que eu pisei, assim, profissionalmente falando, foi o The Voice. Então, pra mim, era uma grande privilégio, uma grande honra estar ali. Então, pra mim, qualquer coisa tava boa. Gente, tá bom, qualquer coisa tá bom, qualquer música tá legal, a roupa tá bom, qualquer roupa aqui pode ser qual roupa que eu tô. Então, pra mim, foi muito esse começo, assim, sabe? E eu tive uma relação muito boa com as pessoas de lá, fiz amigos que eu levo até hoje, e eu tenho essa coisa afetiva porque foi o lugar, foi o momento que me acordou pra vida, falou assim, Gustavo, é possível, segue em frente, acredita. Inclusive, um dos maiores ídolos da minha vida, assim, um dos grandes referências pra mim é o Lulu Santos, e eu tive o privilégio de ser do time dele, a honra de trabalhar com ele lá, e no dia que eu saí, ele mesmo falou pra mim isso, falou, Gustavo, para com isso, cara, que você é médico, eu, hein, vai ser artista, cara, você nasceu pra isso. Aí eu falei, pô, você acha mesmo, Lulu? Eu tenho certeza, cara, vai, investe nisso, trabalha nisso. Então, pô, o Lulu Santos falou isso pra mim, então eu tenho esse carinho muito grande por esse momento da minha vida que realmente me levou para essa carreira profissional na música e fez eu estar onde eu estou hoje em dia.
A gente frisa muito isso, Gustavo, porque eu até recebi aqui já no programa o JP, que ele foi, acho que em 2017, né? E o Jota, ele fala que foi um momento assim que para ele, cara, também foi um marco, divisor de águas dentro dessa coisa da carreira dele. E ele fala que naquela época ele saía na rua, era bordado. Então tem aquele boom de exposição naquele momento que muitas vezes você não tá tão acostumado também com isso, né? E claro, depois que passa tudo aquilo, no próximo ano o pessoal nem lembra mais que você é um ex-The Voice, né? Muita gente chegou pro JP e fala pra ele, por que você não se inscreve no The Voice hoje em dia? Pra você deve ter sido bem isso também.
Exatamente, Serginho. O JP, inclusive, é um amigo meu. Tenho o maior carinho pelo JP, admiro muito o trabalho dele. Exatamente, quando eu participei, lembro que tava tudo muito no começo, as redes sociais, assim, já tinha Facebook, já tinha Instagram, mas, por exemplo, eu não tinha Instagram, e eu lembro que eu, dentro do programa, as pessoas, Gustavo, você tem que criar um Instagram, você tem que criar um Twitter, você tem que... E eu, tá bom, eu criei, porque na época eu só tinha Facebook, eu usava pra faculdade. Então você vê que foi num momento que a exposição, nessas últimas temporadas que eu vi, aquela coisa da pessoa ganhar não sei quantos milhares de seguidores e essa coisa muito mais movimentada nas redes. Na minha edição, acho que foi algo que não teve essa projeção, principalmente virtualmente, foi uma coisa muito nova ali. Mas com certeza rolou essa coisa da TV, né? Então, assim, ainda mais pra mim, que eu tava no meio de uma faculdade. Então, imagina, eu depois voltando no dia seguinte que eu apareci na TV e ninguém podia saber, porque é um sigilo grande que eles pedem pra manter, e eu chegando na aula depois, todo mundo da faculdade. Então foi realmente uma reviravolta, assim, uma coisa muito inusitada na minha vida. Mas é isso, depois que passou isso, eu tive que construir uma carreira basicamente do zero.
Acaba virando referência, a partir dali você prepara o seu foguete para decolar partindo do zero mesmo, na verdade levando uma nova experiência na carteira, vamos dizer assim. Gustavo, vamos mandar mais um som seu aí? O que que a gente pode ouvir agora?
Vamos ouvir Você Me Faz Feliz, que também é uma música que eu lancei junto com Sua Voz, que foi a música que a gente ouviu agora mais cedo. É uma música que a composição é minha, e essa foi o meu primeiro lançamento, cara. Foi o meu primeiro single, assim, lançado, que foi trabalhado realmente. A gente teve uma repercussão bem legal aqui no Rio, nas rádios. Se a gente pesquisar, é uma das músicas minhas mais tocadas aí nas plataformas. É uma música que também tem um carinho grande. As pessoas que curtem meu trabalho também costumam gostar e falar dela. Então ela marcou muito a minha carreira e a minha vida, que é a música Você Me Faz Feliz.
Vamos nessa, então. Você Me Faz Feliz, com Gustavo Fagundes. E a gente volta pra dar sequência no papo.
Passo o dia inteiro preso nessa estrada. Quero ter você sempre perto de mim. Quem sabe um dia eu encontre a chegada. Quero ver você sempre sorrindo assim. Já não sei como viver sozinho. Você me deu tudo que sempre eu vi cantei. Sim, levo flores, sou indeciso. Mas com você tudo se resolveu de vez. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Eu quero fazer você também. Quanto tempo é pouco tempo nessa estrada? Você sabe o que me faz sair de mim. Sem ter hora pra deixar a madrugada. Quero um dia bem poder dormir assim. Já não sei como te ver sorrindo. Sem me lembrar de tudo que sempre sonhei. Sinceridade, sem ser narciso. Preciso ter você pra bem cuidar de mim. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Eu quero fazer você também. A vida que me entrega o seu olhar, sua bel realeza de viver a vida inteira preso em ar de ter sua presença. Sai de mim toda a franqueza, meu amor, você sabe bem o que é ter pureza em seu ser. Me deixa só te ter. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Eu quero fazer você também. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Você me faz feliz. Eu quero fazer você. Eu quero fazer você também.
Voltando então, depois de Você Me Faz Feliz com Gustavo Fagundes, Raquel Martins. Há algumas semanas atrás, a Raquel me surpreendeu com um post numa rede social onde ela escreveu um texto. Eu olhei e falei, não é bem isso. Mas claro, entendi a colocação dela, mas aproveitando que a Raquel está aqui, eu quero entrar nesse assunto. A Raquel escreveu assim: estou me despedindo dos palcos a partir de hoje, continuarei trabalhando na música, até mesmo porque a Raquel tem uma bela formação dentro da música, né? Vou até passar para vocês aqui. A Raquel é doutoranda em música no Instituto de Artes da Unicamp, é doutorando em música, é mestre de educação pela USP, é bacharel em música pela FAMOSP, formada em violão pela ULM, uma grande compositora, tem um trabalho aí de vários CDs lançados, e me surpreendeu porque eu conheço o trabalho da Raquel há muito tempo e ela falando que está se retirando dos palcos. Raquel, fala pra gente aí de onde veio essa sua decisão, o que te levou a isso, apesar de eu sei você vai continuar produzindo, vai continuar compondo, que é do seu perfil, continuar envolvido na música, mas essa questão da retirada dos palcos. Por que isso?
Bom, vamos lá. Essa é uma resposta psicanalítica. Serginho, você falou do Café Paon. Cara, meu coração até bateu mais forte. Ô, saudade daquela época, né? Que a gente juntava uma galera pra cantar música autoral, como outros espaços, Café Village. Eu lancei meu primeiro disco lá, no Vai Vem do Metrô, ali no Bexiga. No Café Paon foi onde eu conheci a rapaziada do Caiubi, E o Caiobi foi uma coisa muito importante, foi um ponto de mudança na minha vida, até para eu incorporar mesmo a compositora, né? Porque eu passei muito tempo, Serginho, da minha vida tocando em bar, sabe? Eu comecei muito cedo, vim para São Paulo, a coisa continuou, porque São Paulo, eu cheguei aqui num período muito fértil, né? Ali, Vila Madalena, eu tocava de segunda a segunda, em 3 bares por noite. E aí eu tive, assim, uma fase muito boa, porém fui muito explorada também por vários espaços, né? É, e a coisa do mercado da música. Bom, aí teve a mudança no cenário, o MPB teve uma queda de audiência mesmo, o gosto se transformou, né? Veio sertanejo, veio música eletrônica, enfim, isso faz parte da história da música, né? Normal. Então os espaços começaram a ficar mais escassos e aí eu falei, ah, agora eu vou abraçar o lado compositora. Bom, aí quando eu abracei o lado compositora, aí que as portas se fecharam mesmo e ficou tudo muito mais difícil, porque a vida do compositor é uma delícia. Por exemplo, que bom que eu encontrei o Caiobi. Eu brinco que o Caiobi é... Pra mim foi uma terapia. Eu fiquei impressionada. A gente ia tocar lá e todo mundo ouvia as músicas, né? Quando eu adotei o lado compositora, realmente ficou muito mais difícil ter lugar pra tocar. Porque quando você não tem mais do que uma alavanca, uma coisa que te lança lá pra estratosfera como o The Voice, né? Que foi o caso do Gustavo. No meu caso, eu sem grana, sem empresário, sem nada, é muito difícil. Então, o que aconteceu? Eu continuei fazendo shows autorais. No Rio, fiz 3 shows no Beco das Garrafas, que é um lugar que eu amo. Bar Semente, aqui em São Paulo, no Teatro da Rotina, lá no Teatro Leopoldo Frois, mas sempre com, assim, 3, 6 amigos. Em muitos casos, eu tinha que pagar os músicos, né? É, pelo menos dar uma ajuda de custo. Aí, no meio da pandemia, eu entrei, assim, no profundo processo de reflexão sobre isso. E como eu tava tudo indo pro virtual, eu simplesmente, assim, somente assumi... Sabe aquela ficha caiu? Definitivamente. Eu assumi pra mim o que o mundo já tinha mostrado, que caminho as coisas tinham tomado. Eu ficar insistindo naquilo, eu percebi que era uma perda de tempo. Falei, não, cara, então eu vou continuar produzindo, como você falou, só vou mudar de palco. Agora vai ser no virtual, como eu já vinha fazendo, né? Quando eu criei o Cafofo, comecei a produzir tudo digitalmente, usando banda larga, gravando com gente fora do país. É engraçado que esse post te chamou a atenção e de muita gente. Muita gente veio me questionar no bom sentido, né? Porque tá passando pelo mesmo dilema, que tá envelhecendo, você sabe que tem uma época na vida que a gente tem que priorizar, não dá pra ficar, ah, vou apostar, vou investir, né? A gente tem que perceber essas mudanças e a gente tem que escolher os caminhos, porque a gente tá no meio do processo, né? E esse post, por incrível que pareça, provocou reflexão em muita gente que tá atravessando por esse processo como eu, que já não é tão novo, também não é tão velho, que já tem um caminho percorrido e que tem um olhar para o futuro. E o importante é mudar. Não adianta você chegar lá velho reclamando. Aí a mudança sempre é bem-vinda. E ó, tá vendo? Tô aqui falando com você por causa dessa tomada de atitude.
É, então, eu resolvi convidar exatamente. Mas eu entendi, a gente coloca, é que na verdade, eu acho que pro artista, até o Gustavo, depois gostaria até que ele desse a opinião dele, pro artista tomar essa decisão, falar, estou me retirando dos palcos, quer dizer, a vida do artista é o palco, entre aspas, né? O artista, ele procura pelo palco, é onde ele tá na casa dele, assim, ele tá mostrando a obra dele, tá mostrando a arte dele, de repente você ouvir um artista falar que está se despedindo dos palcos, foi uma coisa que chamou bastante atenção. Foi até um dos motivos que eu peguei e te convidei para vir aqui pra gente falar a respeito disso. Antes de você falar, eu queria ver com o Gustavo. O que você acha, Gustavo, dessa posição? Você, isso que a Raquel falou, eu sei que você tá em plena produção aí, nem fez ainda o show de lançamento disso tudo que você tá fazendo, porque isso tudo saiu dentro desse momento que nós estamos vivendo, que não estamos tendo shows. Mas como é que você vê tudo isso?
Serginho, eu admiro muito, porque tá até escrito aqui no meu quarto ali, eu deixo bem claro ali em cima, tá escrito ali em cima, liberdade. Eu acho que a liberdade é um dos maiores valores aí que a gente tem e que a gente tem que buscar, e é a verdadeira liberdade. Às vezes as pessoas confundem muito o que seja a liberdade, confunde com devassidão, com umas coisas que não são necessariamente puras e excelsas, como eu acredito que seja a liberdade. Mas eu acho que a beleza do trabalho do artista, ele tá muito nesse lugar, sabe? Eu mesmo, há pouco tempo, também cheguei a essa conclusão de que eu quero ser livre. Gente, eu quero ser feliz, sabe? E eu acho que para eu ser feliz, eu preciso ser quem eu sou e fazer o que eu sinto que eu devo fazer. A gente, às vezes, se tolhe, se reprime oprime muito por questões externas, né? Pra exemplificar isso, é que eu sou médico, sou formado em medicina. Participei de The Voice em plena faculdade de medicina, fiz questão de me formar pra depois me atirar, assim, 100% no caminho da música e tenho construído minha carreira desde então. Mas a medicina é uma coisa que eu gosto. Eu me formei, eu tenho médicos na família, eu tenho todo um histórico, assim, dentro, é uma coisa que eu acho legal. De vez em quando eu posso fazer, eu procuro exercer, eu procuro fazer uma coisa que me faz bem. E eu já vi muita gente falando assim, cara, mas você é médico ou você é artista? Você faz isso, você confunde as pessoas. Eu falo, cara, eu sou quem eu quero ser, cara. Eu não tenho que dar satisfação pra você. Se eu quiser ser médico, eu vou ser médico. Se eu quiser ser artista, o que você acha? Você não acha? Sinto muito, cara. Então, assim, eu vou fazer o que eu sinto que eu devo fazer. São coisas naturais pra mim, né? Se atuar como médico ali, às vezes, se torna uma coisa tão natural que eu não consigo não fazê-lo. Ser artista, cantar, tocar, estar no palco, lançar música, é uma coisa tão natural pra mim que eu também não consigo não fazê-lo, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, cara, por que você é artista? Geralmente o artista responde assim, cara, eu sou artista porque eu não consigo não sê-lo. Então, é bem nesse lugar, né? Eu acho linda essa atitude da Raquel, porque é uma atitude de liberdade. Gente, eu vou fazer o que eu sinto que eu tenho que fazer. Ah, posso imaginar que muita gente deve ter falado, ah, não faz isso, querendo dizer o que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Mas eu acho que a riqueza do artista tá muito aí nessa coisa dele trazer essa verdade, dele ser quem ele é, dele trazer essa riqueza, nessa liberdade de ser dele, né? Nessa convicção do que ele tem que fazer.
E, inclusive, o seguinte, estar tranquilo dentro da posição que tomou, assim como a Raquel, e ela está tranquila dentro disso. E nem por isso vai deixar de exercer a função de música, estar envolvido, estar produzindo, estar criando e lançando trabalhos novos, né? Bem isso, né, Raquel?
Com certeza, Serginho. Agora que eu deixei a mente livre, né, como o Gustavo bem salientou, o fluxo tá bombando, assim, eu tô compondo muito, eu vou agora retomar o trabalho o meu disco com composições que eu fiz com o Arismar, com letras dele. Vou retomar esse trabalho. Tem um trabalho em andamento com a Olivia Gênesis, que é o nosso segundo disco, né? O primeiro foi o Mar e Outras Águas, agora vem o segundo, que já tô dando spoiler aqui, que a temática vai ser o vento. E eu e a Olivia, a gente também, quando se junta, a gente compõe muito. Vou soltar um single, já que agora que a gente tem que se adaptar aos novos formatos, né? Também tô produzindo um single de uma parceria com a Lucina, que acabou de sair, que foi um presente. A Lucina, eu sou fã dela. Lula e Lucina são importantes referências para mim. E essa produção está sendo legal também, porque além da parceria com a Lucina, tem uma percussionista mexicana, super novinha, mas talentosíssima, que está gravando as percussões. A Iris Reis, que é lá de Tuxtla, Chiapas, México, conheci no congresso que eu fui lá, fiz o convite, ela aceitou. Tem um trabalho junto do Samborie, que é um trio de meninas, eu, a Adriana Aragão e a Sandra Cavalcante, a gente faz releituras de afro-sambas e nosso repertório é todo de músicas afro-brasileiras, mas tudo isso vai ser distribuído digitalmente, sabe? Agora vou me furnar no meu estúdio, no meu fone, na frente do computador, e assim eu acho que é a melhor maneira que eu posso contribuir colocando arte no mundo, dando continuidade ao meu trabalho de compositora, de produtora, enfim. Tá sendo muito bacana esse fluxo novo, viu? Tô amando, curtindo bastante.
E principalmente seguindo, sendo feliz, não tá precisando depender e ficar remoendo aquela coisa ali de, como você falou, sendo até subutilizada ou tratada de uma forma que não deveria, que a gente sabe que isso no mercado acontece aos montes, né? Pelo menos ali você tá livre, como o Gustavo falou, liberdade, livre para fazer aquilo que você quer e com um tempo maior para poder criar e poder botar tudo isso para fora. Vamos fazer o seguinte, Gustavo, vamos pitaquear agora? A Raquel já pitaqueou, vamos mandar o seu pitaco aqui agora. O que você tá trazendo de bacana pra gente?
Olha, eu vou trazer Pablo Cândido, meu melhor amigo, vamos dizer assim, que é um parceiro também da música, trabalha com música comigo, compositor, artista, produtor musical. A gente tem uma parceria muito forte, tanto de vida quanto de composição e de produção. Meu trabalho, já produzi muita coisa com ele e agora estou cada vez mais firme trabalhando em conjunto com ele nessas produções. Então, Pablo Cândido também é um grande compositor, também tem o trabalho dele, tem as coisas dele. Então, estou indicando uma música que eu tive o prazer de ver essa música nascendo. Nasceu aqui nesse quarto, aqui na minha casa. Ele mora em Minas, ele é de Minas, mineiro, chama Trilhos, Pablo Cândido. Delicie-se com essa música aí maravilhosa que eu sou suspeito pra falar, mas acredito que vocês vão gostar também.
Vamos nessa então, pitaco do Gustavo Fagundes aqui, curioso já pra ouvir essa música. Vamos lá e a gente volta no nosso terceiro bloco.
Sem você a me acalentar, só a brisa varanda, em mim teus olhos, mar, é o que me faz querer pra sempre te cantar. Nunca é tarde pra voltar para os meus braços, que eu te espero com um sorriso à beira-mar. Costurar os corações tão em pedaços, pra fazer os nossos trilhos se encontrar. É com você que eu quero ir, no horizonte a velejar, deixar o tempo dar o tom, com o vento a nos guiar, em cada sol a nos unir, cada chuva de brotar, em nós o amor se colorir, essa aquarela se pintar. Sem você, a minha calenda, só a brisa na varanda. Sempre te cantar. Nunca é tarde pra voltar para os meus braços, que eu te espero com um sorriso à beira-mar. Costurar os corações tão em pedaços, pra fazer os nossos trilhos se encontrar. É com você que eu quero ir, o horizonte a velejar, deixar o tempo dar o tom, com o vento a nos guiar, em cada sol a nos unir, em cada chuva de brotar, em nós o amor se colorir, essa aquarela se pintar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Caminho no tempo, tentando encontrar o porquê de tanto sentimento. Tudo faz lembrar você, e a nossa história parece que Deus escreveu. Ele fez meu destino ser amigo do seu. Foi a primeira vez que a gente no mar se escondeu. Foi a primeira vez que ficamos só você e eu. Foi a primeira vez que a gente no mar se escondeu. Foi a primeira vez que ficamos só você e eu. Se a gente se encontrar, todo aquele vendaval se faz calmaria. Com você tudo é natural. E quando eu te vejo, parece que o universo virou do avesso, só pra gente se amar. Foi a primeira vez que a gente no mar se escondeu. Foi a primeira vez que ficamos só você e eu. Foi a primeira vez que a gente no mar se escondeu. Foi a primeira vez que ficamos só você e eu. Primeira vez que que a gente no mar se escondeu. Foi a primeira vez que ficamos só você e eu. Foi a primeira vez que a gente no mar se escondeu. Foi a primeira vez que ficamos só você e eu.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Música do Mar com Gustavo Fagundes? E essa Música do Mar, Gustavo?
Música do Mar é uma composição de Vitor Cupertino, que é um grande amigo meu também, e foi produzida pelo Pablo Cândido, esse que eu dei o pitaco aí, que a gente pôde ouvir a música dele, que é meu parceiro. Eu gravei essa música junto com a minha irmã, Paula Fagundes é minha irmã, também tem uma relação maravilhosa, adoro essa música, tanto que eu pedi pro Vitor, que é esse amigo meu, para gravar essa música com a minha irmã, e tive a alegria de colocar essa música aí no mundão.
Você falou de Paula Fagundes, a gente aproveita e já faz o link aqui. Você tem algumas parcerias com a Paula Fernandes e inclusive também uma coisa que a gente queria registrar aqui foi sua participação no musical da Elis, fazendo o César Camargo Mariano, não é isso? Aproveita e já dá aquela pincelada rápida nesses dois assuntos pra gente.
Exatamente. A Paula é uma amiga, a Paula Fernandes. É que tem a Paula Fagundes, que é minha irmã, né? Que também é grande cantora. E a Paula Fernandes é uma grande amiga, parceira, compositora. Eu sou fã do talento dela, assim, como artista. Eu tive essa alegria da gente começar esse processo de composição, a começar a trabalhar junto. Aconteceu de forma muito pretensiosa. Foi na época que eu tava na Universal, gravadora e selo, editora. Tô até voltando pra lá agora. Foi na época que eu trabalhava lá, tava lá como autor e tudo mais. E eles me apresentaram, acharam que poderia ser positivo. E eu lembro que eu fui no show dela aqui no Rio. Eu fiz uma música, gravei uma demozinha assim num disco, entrei no camarim com o pessoal lá da Universal, entreguei pra ela, botei meu número no CD. No dia seguinte ela me mandou mensagem, me ligou, na verdade. Adorei sua música, achei maravilhosa, vamos compor junto. Falei, cara, que felicidade. E desde então a gente foi construindo essa amizade, essa parceria. Eu tive a alegria de compor algumas músicas com ela. Ela lançou algumas músicas minhas já, inclusive algumas entraram no disco que ganhou o Grammy dela, foi o disco Amanhecer. Então a gente teve essa chancela legal, assim. Foi a primeira vez que a gente fez uma participação, a primeira vez que músicas minhas entraram no disco dela e esse disco ganhou um Grammy, foi o primeiro Grammy da carreira dela, então ela fala assim, ó, Gustavo, você tem? Tá quente, né? Então, a gente tem essa relação legal. Quanto ao musical, também foi uma alegria participar, ainda mais interpretando César Camargo Mariano, de quem sempre fui muito fã, assim, um dos maiores músicos do nosso país e do mundo, né? Então, pude interpretar César Camargo Mariano no musical da Elis Regina, que eu acho que não precisa nem falar aqui, né? Não tem nem palavras pra descrever a grandiosidade dessa intérprete, dessa artista que nasceu aqui no nosso solo. Então, foi uma alegria. Fiz muitos amigos pra vida inteira desse musical, que repercutiu assim, na primeira semana já lotou a temporada inteira, então foi uma surpresa assim maravilhosa, que bate até uma saudade assim, pra gente fazer logo essas próximas temporadas.
Tudo isso é a história da música e do músico, quer dizer, olha quantas coisas vão acontecendo, que com certeza não é uma coisa que você programou, mas que devido a todo esse trabalho a coisa vai acontecendo. E Raquel, a gente falou dessa questão dos palcos aí no bloco passado, você queria complementar alguma coisa? Faz isso pra gente aí.
Duas palavras, né, que têm sentidos ambíguos, né? Despedida e mudança. Parece que é ruim, mas não é. Às vezes nos leva para lugares novos e, quiçá, melhores, né? É, no sentido da realização pessoal, enfim. Isso tudo para dizer que o mundo está mudando, as coisas estão mudando, os lugares estão mudando. Então, a pandemia vai passar, os palcos vão voltar, mas existem os palcos físicos e também os palcos virtuais, que agora estão cada vez mais sendo explorados. Então, quero ressaltar aqui que a música, isso a gente não pode nunca perder de vista, o compositor, quem faz música, o produtor. O importante é o processo. O produto, a gente não tem nem muito controle para onde vai, do que vai. Por exemplo, minhas músicas tocam em rádios que eu jamais ia imaginar. Essa semana tocou na Jovem Pan, que não tem nada a ver comigo, você acha? Eu, quando eu vi assim na Playx, tomei um susto. Então, assim, é virtual, é físico, tanto faz. O que importa é o processo, como você faz aquilo, a energia que você coloca, o sentimento que você coloca ali no que você está fazendo.
Até nós aqui do Sons do Brasil estamos experimentando também o lado virtual da coisa, né? Todo sábado às 18 horas estamos com o Papo Sons do Brasil através do Facebook, onde a própria Raquel já participou com a gente lá dando o ar da graça e falando um pouco do trabalho dela. Eu quero fazer o seguinte, vocês dois já pitaquearam e o Sons do Brasil tá com um pitaco aqui na ponta da agulha pra gente mandar os nossos ouvintes aí poderem conhecer. Estamos trazendo aqui, é uma música de um duo aqui de São Paulo, que é a Gi Garoff e o Ozi Garofalo. Eles têm o duo Gozzi. E eles estão lançando uma música e um single que é Eu Quero Mais, que é um rockabilly de primeira qualidade, muito pra cima, muito gostoso. Você começa a ouvir, o pezinho já começa a mexer ali pra poder dançar. Então nós estamos trazendo aqui esse Pitaco Sons do Brasil pra vocês conhecerem. E a gente volta pra gente poder passar a régua no papo aqui. Eu Quero Mais, Gozzi. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Eu quero uma bebida gelada na minha mesa. Eu quero um amor pra sempre, com certeza. Sem vida já vivi em casos de paixão. Agora eu quero farra, noitada e diversão. Quero mais um amor pra sempre, com certeza. Um amor que dura eterno, noite inteira. Em São Paulo, no Rio, em Minas, Maranhão, capital, interior, floresta. Cultivei em instâncias e serras. Eu nunca sosseguei com o meu negócio. Eu quero mais um amor pra sempre, com certeza. Um amor que dura eterno, noite inteira. Eu quero mais, viciada em amor. Eu quero mais, lotado de paixão. Eu quero mais, sexo é bom. Eu quero mais, inclusive com. Florestas ou sertão, flores cultivei em instâncias e serras. Eu nunca sosseguei que o meu negócio é a guerra. Eu quero mais um amor pra sempre, com certeza. Um amor que dura eterno, noite inteira. Eu quero mais, viciada em amor. Eu quero mais, lotada de paixão. Eu quero mais, sexo é bom.
Estamos de volta, então, depois de Eu Quero Mais com Gozzi. E a gente está chegando ao final dos Sons do Brasil e o tempo passa e a gente não vê. Mas eu acho que deu para a gente trazer uma ideia do trabalho do Gustavo Fagundes, também da Raquel, o momento dos dois aí. Gustavo está em plena produção, como ele falou, já lançou dois singles e tenho certeza que tem muito mais coisa guardada na manga ali. Então, Raquel Martins, quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui mais uma vez. Você que já faz parte da família Sons do Brasil. Espero nessa mudança, né? Que você falou aí, que os caminhos continuam sendo abertos para você, como sempre foi, com seu talento, com seu trabalho. E as portas do Sons do Brasil continuam abertas. Você sabe o caminho, você tem o endereço, é só chegar. Quero agradecer bastante você estar junto com a gente aqui hoje.
Serginho, você é um querido, é um irmão, é um parceiro, é um sócio. Você é um cara que batalha junto com a gente, guerreiro do lado. A música autoral independente sobrevive graças a pessoas como você, generosas, que se dedica a escutar, né, os novos sons e a nos dar essas oportunidades. Então, eu te agradeço muito. pode contar comigo sempre. Agora quero deixar aí um recado aí para os ouvintes da Rádio USP e demais rádios aí que estão nos acompanhando. Quem quiser agora me assistir nos novos palcos da vida, né? Peço lá que se inscrevam no meu canal do YouTube, youtube.com/RaquelMartinsOficial. Também no Instagram, RaquelMartins_Music. Também tem o Instagram do Cafofobit. Estou também aberta aí para os novos compositores. A gente está junto nessa batalha. Eu sempre faço preços acessíveis, entendeu? Pagáveis, né? Para que a coisa ande. Então, é assim que a gente vai somando e vai trocando e vai aprendendo e vai colocando música no mundo, né? Sempre de mãos dadas e agregando. Essa é a ideia. Falar do Spotify também, Deezer. Meus discos estão lá. É importante lembrar. E, Gustavo, prazer te conhecer. Tá sucesso aí na sua carreira. E a gente vai se encontrar várias vezes aí. Tenho fé.
E também quero agradecer muito o Gustavo Fagundes por estar junto com a gente, por trazer esse trabalho novo. Gustavo, para a gente é uma honra também estar recebendo isso. Você agora faz parte da família Sons do Brasil, também está aqui, o caminho está aberto. A nossa sala aqui é pequena, mas a gente acomoda todo mundo. E eu quero agradecer muito também você ter aceito esse convite, estar junto com a gente hoje aqui, trazendo esse trabalho. E também esperamos que todos os próximos aí cheguem até a nossa mão, porque nossa ideia aqui é mostrar para a galera tudo o que está acontecendo dentro da música brasileira, sem restrições e sem também ficar escolhendo a dedo quem vai tocar ou não. Tem trabalho bacana, é só chegar, a casa é nossa. Muito obrigado.
Que maravilha, Serginho. Eu que agradeço, viu? Me sinto muito feliz e honrado de já fazer parte dessa família aí, dos Sons do Brasil. Agradecer muito a Raquel também. Obrigado aí pelas palavras e já quero essa parceirinha, Raquel. Quero ver a gente fazendo música junto aí, fazendo essa gravação remota. Tem muita coisa pra gente fazer. Eu acho que esse movimento de parceria entre os artistas é fundamental, né? Essa mistura que faz nascer esses novos sons, né? Queria agradecer muito, Raquel, queria agradecer muito, Serginho, pelo convite, ao programa, aos ouvintes que estão aqui com a gente. Foi uma alegria e, com certeza, vou trazer meus trabalhos novos aqui. Muita coisa pra ser lançada, tô só no começo. Daqui a pouco vem as músicas, meus próximos lançamentos, que eu já tô trabalhando. E em breve esse primeiro disco também. Então, Serginho, vamos estar junto aí.
Muito obrigado, Gustavo. Aproveita o seguinte, dá as redes sociais pra galera, quem quiser acompanhar o seu trabalho aí, aproveita e manda as redes aí pra galera acompanhar todo esse processo.
Então, quem quiser me seguir, as minhas redes sociais, a que eu mais uso é o Instagram, assim, minha rede principal que eu uso pra me comunicar com os fãs, pra estar postando coisa nova, divulgando o trabalho. E meu Instagram é @GustavoFagundes. Só que o O do Gustavo é um zero. Então é Gustavo0Fagundes. Quem quiser botar lá, pesquisar Gustavo Fagundes, o nome já vai achar, vocês vão ver ele a cara, esse bigodão aqui vai ser fácil de ver. É porque o pessoal da rádio não tá vendo, né? Mas vamos ver lá um rapaz com bigode lá avantajado, já sabe que sou eu. Também minhas músicas estão no YouTube, os clipes que eu lanço estão todos no YouTube, inclusive essa música que eu lancei agora, Escuta o Meu Tom, a gente fez um clipe maravilhoso, todo nessa pegada de quarentena, gravado à distância com os amigos, foi uma alegria fazer, tá lá no YouTube. E também em todas as plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Deezer, vocês vão conseguir me achar. Então é isso. Quero ver todo mundo lá me seguindo, comentando e junto comigo nessa caminhada aí.
Maravilha. Obrigado, Gustavo Fagundes. É só seguir, hein? Então tá dado a nota pelo Gustavo. Acompanha a galera, também a Raquel lá. Tem muita coisa boa para vocês poderem conhecer e acompanhar lá. Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e pelo mundo afora no jornal.usp.br/rádio. Também na Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br, Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pelo radiobloco.net e também pela Alma Londrina Rádio Web no almalondrina.com.br. Se quiser entrar em contato com Sons Brasil, anota as redes lá no Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir. É só entrar lá, se divertir, tem 270 e tantos programas lá, dos mais variados estilos, dos mais variados modelos musicais que podemos frisar aqui. A única coisa que a gente garante é o seguinte: papo bom e música de primeira qualidade. Isso o Sons Brasil preza muito. Gustavo Fagundes, a gente tem uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com a música do artista convidado, claro, para a gente poder botar um ponto final nesse papo todo de hoje. E eu vou pedir para você indicar uma música, então, para a gente poder encerrar o nosso papo aqui.
Eu vou indicar Em Silêncio, que é o nome da música desse primeiro single que eu lancei nesse novo momento da minha carreira. Então, Em Silêncio foi o grande abre-alas desse novo momento, desse movimento da minha carreira. Uma música minha, em parceria com meu parceiro, meu amigo Doug Ribeiro. Então, com vocês, Em Silêncio.
Vamos nessa, então, encerrando o programa de hoje. Esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais som, muito mais ideia bacana e música de qualidade, com certeza, além de tudo, da nossa alegria que sempre traz os Sons do Brasil à tona aqui. Encerrando o programa, Em Silêncio, com Gustavo Fagundes. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Já tô cansado, poucas ideias, se depender de mim já foi. É o meu recuo dessa avenida, meu samba enredo acabou. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar você. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar sem você. Não há poder de persuasão. Prefiro resguardar a minha fala dessa bagunça do seu coração. Só há uma razão: recuar. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar sem você.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.